Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista. Um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões.
Em 21 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional da Língua Materna. A Unesco criou a data como forma de preservar as 6 mil línguas do mundo que estão sob ameaça de desaparecer. Muita gente nunca tinha se dado conta de que existem tantos idiomas assim no planeta. Mas apenas em Papua Nova Guiné, por exemplo, país com cerca de 5 milhões de habitantes, são faladas 820 línguas. Os pequenos dialetos, entretanto, se encontram cada vez mais em risco de extinção, principalmente por causa da globalização. A intolerância também ajuda. A Austrália, por exemplo, proibiu os aborígenes de utilizarem qualquer uma de suas 400 línguas até os anos 70. O resultado é um recorde de línguas recentemente desaparecidas ou ameaçadas. Restaram apenas 25 idiomas aborígenes usualmente falados. O Palavra de Especialista desta semana vai receber a professora da Universidade de Brasília, Enilde Faustes. Além de falar sobre o processo de criação e extinção de uma língua, ela vai falar sobre o idioma oficial de nosso país, o português, e suas particularidades. Com vocês, Palavra de Especialista. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, como é o processo de formação de uma língua?
Uma língua se forma normalmente num estado, ou melhor dizendo, num território nacional que se transforma em estado. E aí nós verificamos que a transformação de um território nacional em Estado se faz por uma ingerência política, por uma administração política. Portanto, no lugar onde se fala alguma língua, porque em todo lugar se fala qualquer língua, ou uma língua, ou determinada língua. Então, no lugar onde se fale uma língua, ou ainda que seja um dialeto, e que se transforme no Estado político, a tendência é que essa língua passe a ser oficializada. Agora, de onde nasce efetivamente? Nasce do povo, nasce no seio do povo, no seio da comunidade. Seja por uma herança de alguém que ali aportou e levou aquela língua, seja por contato de uma língua com outra que é ali se desenvolveu por chegada de alguém que já em contato ou que se encontrou com outras pessoas que ali já existiam.
Qual que é a diferença entre língua e dialeto, professora?
Sim, uma língua normalmente é considerada quando ela apresenta na sua constituição a escrita. E a escrita está representada nas gramáticas, no modelo, né, de gramática e nos dicionários, como se entende hoje. No entanto, está na fala, no uso da comunidade, a constituição desse chamado dicionário, porque acaba por ser o vocabulário que se usa naquele espaço social, e pela construção da língua que se chama de gramática, que faz com que os falantes elaborem as frases para emitir seus pensamentos. Portanto, se diz, grosso modo, que uma língua é uma língua quando possui literatura e gramática. E, por sua vez, um dialeto. Ele fica mais num espaço comunitário. Digamos que não haja esse compromisso de ter uma formação estritamente gramatical, descrita num livro, mas também possui a sua natureza gramatical e o seu vocabulário próprio. Depois, pode atingir o status de ser descrita por alguém e de ser usada por um número muito grande de falantes. E aí ela passa a ter literatura, porque as pessoas passam a escrever nesse dialeto, ela passa a ter uma forma de organizar o pensamento, as frases, ou seja, passa a ter uma gramática e poderá receber o estatuto de língua, como acontece hoje em Cabo Verde. Em Cabo Verde, que é um país da África, em que se fala a língua portuguesa é língua oficial. Mas o cabo-verdiano, que ainda hoje se discute se é uma língua ou se é um dialeto, para muitos hoje o cabo-verdiano tem estatuto de língua. Portanto, é língua cabo-verdiana, que se desenvolveu ali mesmo, em Cabo Verde, tendo por base os falares dos habitantes que ali já existiam quando Portugal descobriu as ilhas de Cabo Verde, o contato daquele falar primitivo com a língua portuguesa que foi levada para lá fez surgir uma fala particular que hoje se constitui no dialeto cabo-verdiano ou língua cabo-verdiana, porque já possui uma documentação, inclusive administrativa, escrita em cabo-verdiano.
Professora, falando um pouco do português, para um leigo existem muitas diferenças entre o português do Brasil e de Portugal. Existe a possibilidade desse português chegar a se dividir algum dia?
Olha, já há dois séculos, se discute numa divisão, ou digamos assim, numa forma de se apresentar a língua portuguesa de Portugal, diferente da língua portuguesa do Brasil, ou melhor dizendo, a língua portuguesa do Brasil, que é mais jovem, diferente da língua portuguesa de Portugal. Onde está a diferenciação? Principalmente, se considerar que nós estamos em continentes diferentes, nós já vamos verificar que há toda uma cultura que influencia. A cultura ibérica, que é uma cultura milenar, e a cultura brasileira, que é uma cultura formada em cinco séculos aqui, quando se descobriu o Brasil. E a língua aqui, basicamente, adquiriu a sua forma própria de apresentar a nossa cultura mais ou menos há uns 100 anos. O que se verifica é que é natural que em lugares do mundo onde se fale a língua de forma, onde se use a língua de forma diferente, que se fale a língua de forma diferente. Não posso lhe dizer, afirmar, que haverá uma tendência de haver duas línguas, porque ainda se discute que há, no substrato da língua, ainda há muitos traços em comum, mas não podemos negar que o português falado em Portugal, o português é diferente do português falado no Brasil, assim como o português falado em Angola é diferente do português falado no Brasil e do português falado em Portugal. O mesmo acontece com Moçambique, tem uma forma de usar a língua portuguesa diferente de Portugal e do Brasil, tendo em vista que nos países, por exemplo, de África, principalmente Moçambique e Angola, há muitos falares, e Guiné-Bissau, há muitos falares das línguas nacionais que interferem. Então, a interferência de uma língua anterior na língua portuguesa proporcionará uma mudança nas feições da língua portuguesa chamada língua materna. Portanto, a tendência é que o português, a língua materna do Brasil, venha a se distanciar cada vez mais da língua materna de Portugal, embora como língua oficial, ela se continue a dizer que nós temos o português como língua oficial. E parece que temos uma única língua. Não é verdade. Na sua forma de expressão, na forma da escrita, na forma da fala, nós estamos diante de diversidades da mesma língua.
O Brasil fala oficialmente o português, mas existem outras línguas no nosso país?
Sim, muitas outras línguas. Quer dizer, uma coisa é a oficialização da língua. Então, a Constituição de 1988 declara que o idioma oficial do Brasil é o português, a língua nacional é a língua portuguesa. No entanto, nós temos outras línguas nacionais no Brasil. Não podemos esquecer, hipótese alguma, que as línguas indígenas são línguas nacionais. Elas são oficiais nas comunidades em que elas são faladas. Para o Brasil todo, elas não são consideradas línguas oficiais, porque nós não temos obrigação, digamos assim, e nem está determinado por lei que todos nós falemos todas as línguas indígenas. As línguas indígenas pertencem às nações nas quais elas foram desenvolvidas e sobrevivem. Por outro lado, nós temos comunidades que se utilizam de outras línguas no Brasil. No Centro-Sul, nós vamos encontrar um número muito grande de comunidades de línguas estrangeiras que, de certa forma, preservam a sua língua materna, embora estejam num país de língua oficial. Não podemos esquecer que nós temos uma comunidade de surdos que se servem da língua brasileira de sinais, da língua de sinais. Portanto, para essas comunidades, índios, surdos e estrangeiros que vivem no Brasil, o português é uma segunda língua, não é uma primeira língua. Eles possuem a sua primeira língua, que é a língua materna deles. E o português, como língua oficial, entra aí então como segunda língua, a língua da escolarização, a língua do contato social, a língua, de certa forma, do prestígio sociocultural, mas não vamos entender prestígio aí como uma noção preconceituosa. É só no sentido de que, no vasto território nacional, nós nos entendemos falando essa língua que acaba por ser a maior língua de contato do Brasil. Mas a outra, há comunidades que falam as chamadas línguas minoritárias dentro do país.
O Palavra de Especialista está recebendo hoje a professora Enilde Faustes, que é do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula da Universidade de Brasília. Professora, o Brasil respeita as línguas indígenas faladas no nosso território?
Olha, depois da Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação, o controle, digamos assim, do ensino dessas línguas passou a se fazer de uma forma mais política. Isto é, o Brasil, durante muito tempo, nos primeiros anos da sua Constituição, foi um país que nós podemos dizer que foi um país assimilador no que se refere à língua. Por quê? Com a chegada dos portugueses ao Brasil, o Marquês de Pombal determinou que todos aprendessem a língua portuguesa. Mas já existiam línguas indígenas faladas aqui e já havia o contato dessas línguas indígenas com a língua portuguesa, o que fez surgir a chamada língua geral no norte e na costa de São Paulo. Ora, o uso dessas línguas perdurou por quase 300 anos, quer dizer, a língua geral perdurou no litoral brasileiro e no norte por quase 300 anos, enquanto que o centro se manteve mais preservado, ora, só com as suas línguas indígenas, e depois tendo obrigatoriamente todo o país que aprender a língua portuguesa. O Brasil demorou muito tempo para estabelecer uma legislação que fosse uma legislação que preservasse as línguas indígenas e que as difundissem nas comunidades próprias. Então, nós podemos considerar que hoje há alguns avanços, depois da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, há alguns avanços. Isto é, as comunidades indígenas mantêm as suas línguas e podem aprender o português como uma segunda língua. Então, há um cuidado maior hoje, principalmente da parte das universidades que desenvolvem pesquisa para a preservação desse patrimônio nacional, mas que não podemos negar que há uma legislação também que está atenta ao fato, embora não seja rigorosa, não seja mais uma legislação rigorosa, como acontece em outros países em que o ensino e a aprendizagem das línguas indígenas se faz de forma mais consistente.
Voltando ao português, existem algumas construções que os cidadãos comuns quase não utilizam. Um exemplo seria mesóclise, por exemplo, realizar-se-á. Isso quase não é utilizado. Eu queria saber da senhora se existe algum movimento acadêmico em favor desse português não gramaticalmente correto.
Aí é preciso nós discutirmos o conceito de gramaticalmente correto. Em primeiro lugar, o que é gramaticalmente correto? Para falarmos disso, nós teríamos que levar em consideração que existe um modelo, que é o modelo considerado na escola como sendo considerado o modelo correto e adequado. Ora, se quem faz a língua é a comunidade, então é preciso que todos estejamos, todos nós que lidamos, ensinamos, escrevemos, somos professores de língua portuguesa, estejamos atentos ao uso que as comunidades fazem das línguas. Então, quando você cita a mesóclise como exemplo da chamada boa língua, nós vamos observar que este uso está restrito a alguma modalidade da língua escrita e, assim mesmo, a uma modalidade quase que hiperformal. Por quê? O uso da próclise, ou seja, se realizará em vez de, ou se realizaria em lugar de realizar-se-ia, é perfeitamente cabível. No entanto, o que se observa é que, talvez até por uma dificuldade de construção em si, quando o usuário utiliza se realizaria, há uma necessidade de um lugar ocupado na frente. Por exemplo, a festa se realizaria. Então, o lugar antes de se realizaria está preenchido. A festa se realizaria. Está corretíssimo. Se realizaria amanhã a festa, merece crítica pelo fato de a gramática clássica do português, essa está, então, de olho na gramática de Portugal ao mesmo tempo, é Brasil e Portugal aí, diz, olha, não se começa a frase com esse pronome sozinho aí na frente. Então, o que ocorre hoje, que eu tenho observado em textos bons de alunos de universidade, quando eu digo bons é no sentido de que eu estou lidando com textos de pessoas de um nível mais elevado de formação, é que eles estão usando, muitas vezes, o ser depois dessa forma de futuro, o que não cabe. Então, realizar-se-ia-se. Olha que coisa difícil de se pronunciar. O que, que significa isso? Que há um esforço para a correção, porque existe aí o medo do erro, então há um esforço para a correção. No entanto, isso não é verdade com relação à pronúncia da língua. Não se consegue pronunciar. Mesmo que fosse um verbo um verbo menor, uma forma mais simples, como amaria-se, não cabe. Então, nós temos só duas saídas. Ou nós vamos utilizar eu te amaria, eles se amariam, eu vou ter que ter um lugar ocupado na frente, ou então vou ter que usar mesóclise. Pronto, são duas posições adequadas e corretas. A outra, de fato, no momento, não cabe na língua portuguesa. É considerada em qualquer gramática como uma forma inadequada, e até porque não se fala. Uma coisa é falar, outra coisa é escrever, nós sabemos disso. Mas, muitas vezes, e grande parte das vezes, língua escrita e língua oral caminham paralelamente.
Nós estamos conversando com a professora Enilde Faustes, que é do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula da Universidade de Brasília. Professora, segundo a Unesco, existem cerca de 6 mil línguas e dialetos que estão sob a ameaça de desaparecer no exato momento. Eu queria saber como é o processo de extinção de uma língua.
Nós temos aí um paradoxo, porque a globalização em que vivemos hoje, não é? A globalização acabou por exacerbar os nacionalismos. E nesse movimento de defesa de, enfim, dos mundos, de cada mundo que se globaliza, a língua é um elemento que aparece em primeiro lugar. Porque, como se viu antes, nós dissemos antes demos um toque aí na questão de língua nacional, Estado nacional, nação. Então, língua e nação estão diretamente relacionados. Não existe uma nação e depois um Estado político sem uma língua oficializada ou sem várias línguas oficializadas. Ocorre que, nesse movimento de globalização, há línguas que são muito mais difundidas, que são línguas de comunicação com maior fronteira comunicacional, e há línguas que estão guardadas no grupo comunitário onde elas são faladas. Mas o paradoxo é justamente o fato de essas comunidades pequenas não quererem que suas línguas desapareçam. Então, o que significa a morte de uma língua? Nós podemos explicar que essa metáfora, morte de uma língua, é uma forma de se dizer que uma língua desapareceu e de se pensar que, de fato, as línguas nascem e as línguas morrem. As línguas se formam e as línguas se formam, são preservadas e se conservam. Então, quando morre o último falante de uma língua, a língua desaparece. Nesse caso, as línguas minoritárias e, primordialmente, línguas indígenas de grupos muito pequenos tendem a desaparecer. E aí nós usamos a metáfora, a língua morta. Portanto, nós podemos observar que esse movimento que hoje se diz de línguas que poderão morrer são línguas minoritárias que não estão sendo possivelmente usadas pelas suas comunidades. Eu vou lhe dar um exemplo de língua que está sendo usada e que parecia que havia desaparecido e que ressurgiu. É o mirandês na região nordeste de Portugal, em Miranda do Douro. A região de Miranda do Douro, na região, eles têm desde os primórdios e principalmente organizada desde 1800, uma língua, um modo de falar, o que era um dialeto utilizado naquela região. E como é a região de Miranda do Douro, essa língua foi designada como mirandês. Esta língua foi identificada já há séculos nesta região. O que ocorreu agora, há pouco tempo, que a comunidade fez ressurgir essa língua, reelaborou toda a ortografia da língua, reescreveu a gramática da língua, eles passaram a escrever contos, crônicas, cartas e outros documentos em mirandês, e o mirandês acabou por ganhar força de língua e hoje é a segunda língua oficial de Portugal. Quer dizer, enquanto no Brasil nós temos como língua oficial, é definido na Constituição como língua oficial somente o português, Portugal hoje nós podemos dizer que é um país bilíngue, porque tem o português como língua materna e língua oficial, e o mirandês como língua materna daquela região, minoritária e oficial, o que significa que ela está sendo ensinada nas escolas. Há uma obrigatoriedade do ensino dessa língua nas escolas. Outro exemplo fantástico de ressurgimento e fortalecimento da língua é o galego. O galego, que sempre esteve muito próximo do português, na Galiza, na Espanha, no norte da Espanha, sempre foi ameaçado de desaparecer, porque era muito próximo do português, havendo mesmo um movimento político até a atualidade que determina que aquilo ali não é galego, é português da Galiza. Mas esse reconhecimento não foi feito pelo Estado espanhol, e o Estado espanhol reconhece o galego como a língua materna da Galiza e o espanhol como a língua oficial da Galiza, porque eles estão dentro da Espanha. E nós vamos ver esse movimento de ressurgimento das chamadas línguas minoritárias primordialmente na Europa. O que acontece com as línguas minoritárias, em se tratando de política linguística, é que elas ficam, de certa forma, à mercê de quem ocupa o lugar de destaque na posição política. Dependendo de quem seja, o político, ou o presidente, ou o governador, etc., ele poderá dar maior ênfase ou menor ênfase a essa língua minoritária. Mas a comunidade está sempre atenta.
Professora, no dia 21 de fevereiro se comemora o Dia Internacional da Língua Materna. E eu queria saber qual é a importância de se preservar a língua materna no mundo de hoje.
Sim. Bom, nós teríamos que, ao falar de língua materna, comemorar o Dia da Língua Materna, nós temos que distinguir aí, destacar o significado de materna. Né? Quer dizer, o que é que... significa língua materna. Língua materna é a língua que nós aprendemos em casa. Língua materna é a língua da mãe. Ou língua materna é a língua que nos foi implantada desde a criação do Estado, não é? Percebe? Então, há três parâmetros aí para considerarmos a língua materna, para discutirmos língua materna. Então, no Brasil, essa comemoração precisa realmente ser repensada sob um ponto de vista crítico, tendo em vista que há comunidades com línguas maternas ou línguas primeiras que também mereceriam a sua comemoração, já que estamos falando de comemoração de língua materna. Que língua materna? A língua materna dos índios? A língua materna dos surdos? Ou a língua materna dos que falam o português do Brasil, não é? Então, vamos, para não complicar, vamos considerar que nós estamos falando da língua que é oficial e que é entendida como a língua materna. Ora, para nós é importante comemorar o Dia da Língua. Por quê? Porque é por meio de uma língua que nós realizamos todas as nossas ações. E nós não falamos outra língua que não seja, isto é, nenhuma outra língua moderna, europeia, que não seja o português. Como eu citei antes, há línguas indígenas, há língua de sinais, mas a língua que os brasileiros têm como primeira, como materna, porque foi trazida pelos portugueses que aqui aportaram e depois implantada fortemente, é a língua portuguesa do Brasil. Então, nós temos que cada vez mais comemorar e verificar para que lado está indo o nosso falar, a nossa forma de expressão, a nossa cultura que caminha com a língua. Nós não podemos e não devemos utilizar padrões que não estejam de acordo com a descrição da língua que nós temos hoje. Como fala o residente na Amazônia, como fala o residente gaúcho, como fala o natural de Brasília, onde nós temos aqui essa miscelânea. Acima de tudo, é preciso que nós reconheçamos que nós estamos num país de diversidade muito grande e que a diversidade passa pela neutralidade de atitudes preconceituosas. Não podemos ter. O que nós temos que ter de certa forma, temos de ter orgulho de manter uma língua, agora sim, de certa forma, una, digamos, na sua heterogeneidade. Portanto, viva a língua nacional, vamos cada vez mais utilizar a língua nacional, que é a nossa língua, de forma aqui o Brasil chegue longínquamente, chegue a outras nações, a outros mundos, com a certeza de que está levando conhecimento por meio de uma língua que tem o seu lugar no mundo, que é a língua portuguesa.
Nós conversamos agora com a professora Enilde Faustes, que é do Departamento de Linguística e Línguas Clássicas e Vernáculo da Universidade de Brasília. Professora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Câmara. Eu agradeço em nome deles. Obrigada.
De nada.
Um abraço.
Bom dia.
Bom dia. O especialista de hoje foi sobre a necessidade de se preservar a língua materna. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá. E quem
negar que esta lhe é superior. E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.